Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa manhã. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. Nós estávamos cantando, né? Pedindo que o Espírito de Deus viesse, que o Espírito de Deus morasse em nós, né? Renova, me ajuda, tal, etc. A gente quer o Espírito de Deus dentro de nós, né? Construindo a sua casa em mim e tal. E por que que isso não acontece? Ou então, por que que é tão difícil? Por que que isso não acontece com facilidade? Por que que é tão difícil? Deus fez isso. Aonde? Para provar que é possível, Deus fez isso. Aonde? Em Cristo, né? E por que que é tão difícil fazer isso na nossa vida? Por quê? Né, Tchek? Elias, por que que é tão difícil, Elias? Na sua, por exemplo, na sua. Porque cada um pode responder por ele, né? Eu não sei por que que é tão difícil na vida do Ezra. Eu sei a dificuldade da minha vida. Eu não sei por que que é tão difícil na vida do Dimas ali, ou do Lúcio, ou do Lucas. Na sua vida, por que que é difícil, Lucas? E o Dimas, na vida do Dimas? É. Na vida do Lúcio, o que é difícil? Na sua, Cheque? E a do Elias também é a mesma coisa? Hã? Deve ser, né? No do Darel, por que que é difícil, Darel? Por que que a gente quer, pede tanto? Senhor, tal, vem, né? E aí, ele chega até na porta, ele chega até na porta e não entra. Né? Por quê? Por que que é tão difícil, né, Adriano? Eis que estou à porta. Na verdade, ele não está longe, né? Ele está bem perto, ele está próximo. E a gente pede tanto para ele entrar. Ele não entra, né, Nath? Que não entra na sua vida? Hã? Resiste, que jeito que você resiste? E o Dima resiste também? É. O Lúcio também resiste. É? O que que a gente resiste? A gente está pedindo tanto para entrar, o Enem estava aqui doidinho, né, não? Ah. Não sei o que, né? E por que que existe essa dificuldade, é, Toninho? Sabe por que, Toninho, ou não? Ah. Na sua vida é diferente, engraçado. Na sua vida, os impedimentos que tem na vida de um não é o mesmo que tem na vida do outro. Os impedimentos. Na verdade, a casa, nós cantamos aí, né? Como é que foi? como eu quero. O Senhor aqui construindo tua casa em mim. Né? A gente cantando assim, com tanto amor, com tanto carinho. E aí eu fico perguntando, por que que não isso acontece? Não, filho. Ninguém sabe? Não? Nem eu. Nem. E, engraçado que os impedimentos que tem num não é o mesmo que tem no outro. Não é? O que, que vocês imaginam que é, Wesley? O que, que você imagina que seja? No seu caso, especificamente, o que que é? Não sobe. É. Amém. Então, cada um pode responder mais ou menos por ele, né? Na minha vida, por exemplo, o que que impede, dificulta? Na vida da dona Zefa, o que que é que impede? Cada pessoa tem os seus impedimentos, né? Deus não tem. Então, essa foi a maldição com que fomos amaldiçoados, né? Agora, eu estava pensando, falei, nossa, como eu gostaria de ser como um animal que não quer saber, deita e dorme, não quer saber... Mas é o Bruno ali, lá de Sérgio, ali, né? O Bruno arrumou uma filhinha, uma filhinha, como é que chama, Bruno? Esther. Pois é. Já estava difícil para ele, sozinho. Já estava difícil para ele sozinho. Ele foi e arrumou a Graciele. Ficou mais difícil. Que agora a Graciele passou a ser um problema para ele. Aí, como se não bastasse, ele arrumou a menininha Esther. Né? Aí já tinha a mãe, já tinha o pai, já tinha o irmão, tem irmão? Tem. Já tinha a empresa, já tinha, aí ele arrumou mais a Graciele. Aí tá, arrumou mais a Esther. E aí vai ficar. Então, é isso que impede. O que atrapalha é isso. É que nós não somos livres. Nós não somos livres. Nós somos escravos. Nós estamos nesse mundo, na escravidão. Então, o faraó, que é o chefe desse mundo, ele não deixa, ele não permite. Então a gente quer, nós queremos Deus, né? Mas não como Senhor, apenas como visitante, colega, entendeu? Mas tem outras coisas que são prioridade na nossa vida. Nós não somos livres assim a ponto de vem, Senhor, vem, Espírito Santo. Né? E constrói a sua casa em mim. Como que constrói? Se aí, né? Aí a mil se vem e bate o pé. Eu já vou dizer para ele, ó, a mil só deixou esse pedaço, senhor. Né? Aí tem mais a Suzane, aí vem o Alisson. Vem, e assim vai. Amém, gente? É difícil, mais a conta. O seu, aí, o João Vitor. Tem mais alguma coisa, né? Não é só. E não é só as pessoas. Os nossos pertences, as nossas coisas. Os bens, patrimônio. Você falar que aquilo não impede, não é um impedimento, é um impedimento. Não pode pôr a mão naquilo, não pode, porque aquilo, você considera aquilo seu, não pode botar a mão naquilo. Então, essa é a dificuldade. Porque se Deus, se realmente nós tivéssemos essa liberdade de dizer, Senhor, né, eu morri, agora o Senhor toma conta. Não pode, como é que ele vai tomar conta? Como é que ele vai ser Senhor da minha casa? Como é que ele vai ser o Senhor da minha casa, que eu estou me referindo a mim? Ele não pode ser o meu Senhor. Não pode ser o seu Senhor. Porque você não é seu. Né? Você não é seu. Amém, gente? Vocês concordam ou não? Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Então, normalmente a gente quer que Deus nos ajuda a viver aqui. Então, Deus, nós queremos ter... Não queremos sim que ele seja o Senhor nosso, não. A gente não quer que ele seja realmente nosso dono. A gente quer que ele ajuda. Ajuda eu ser o que eu quero ser. Eu quero que ele ajude eu ser o que eu quero ser. Ou não, não é assim? É assim. E aí nós vamos viver muito bem, dona Zé. Nós vamos viver muito bem. Nós vamos ficar, porque ele vai ajudar eu fazer a minha vontade. Ele vai, eu quero que ele ajude. Ou não é assim, gente? Amém? Eu quero que o senhor ajuda. Ajuda? Ou ajude? Hã? A fazer, né, Leandro? Todo dia você pede Deus para ajudar você a fazer o quê? Ajudar a fazer o que você quer. Não fica bom assim? A gente não fica feliz? Satisfeitinho? Pronto. Aí fica todo mundo numa boa. Quando contrariar alguma coisa, pegar alguma coisa, a gente vai atrás dele. Senhor, não está funcionando. Tem isso que não está bom, senhor. Está ameaçando. Né? Aí a gente vai, chora, lamenta, faz oração, arrumou aquilo, aí arrumou. Aí volta ao normal. Volta ao normal. Ou não é assim? Desse jeito. Então, para que nós queremos Deus? ajudar. Senhor, me ajuda. Quando você vê uma pessoa falando, Senhor, me ajuda. Você vê uma pessoa urrando ali, pedindo a Deus para ajudar. Você pode ter certeza que alguma coisa está pegando. Amém? Alguma enfermidade, algum negócio que não está funcionando, fica, não está obedecendo, né? Entendeu? Fique, não obedece, rebelde. E você está perdendo sono por causa do infeliz. Amém? E... ou não é assim? Perdendo. Você está ali no sono por causa daquele negócio. Então, ó, que resolve o problema, aquele problema, e a gente fica a vida inteira, Celinho, amarrado, preso naquilo ali. Como que eu posso entregar a minha vida para Deus se eu não sou dono dela? Como eu posso entregar os meus caminhos ao Senhor se eu não sou o Senhor da minha vida? A minha vida não. Né, Rebeca? Rebeca vai fazer isso. Aí a mãe dela não deixa. A mãe dela pisa, a mãe dela não deixa, a avó não deixa. O Theo pode, às vezes, entrar no... Hã? Não, mas aí, quando eles... Você que pensa. Ora, que eles perceberem a coisa assim, meio preta, ela, né? Eles vão querer entrar no meio. Não é assim? Então, tá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Mas não é fácil, não é fácil. Versículo 13. Lucas, capítulo 1. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse.
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Amém. Então, o que tem a ver isso aqui com o que nós estamos falando? Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Olha aí. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então as pessoas não eram convertidas. Converter, o que é uma converter? Conversão. Converter a Deus. Converter a Deus, o que seria? Seria isso, você consagrar sua vida a Deus, converter ao Senhor, entregar os seus caminhos a Ele, colocar toda a sua confiança nele, realmente, aí sim, Ele poderia fazer o que Ele quisesse através de você. Converter, só depois dessa conversão, é que Deus põe a mão. Até então, como que Deus, Ele fica à porta, eis que eu estou à porta, querendo entrar na sua, mas eu vou ficar esperando o quê? A conversão. Esperando a conversão. A hora que a pessoa converte, a gente não converte a religião. Nós não podemos converter. Eu agora sou assembleiano. Me converti a... Tudo bem. Você pode ter convertido a assembleia, mas não converteu ainda a Deus. Converte a determinada religião, mas não converteu a Deus. Quer dizer, você faz o que ali a que a religião permite, o que a religião concorda, etc. tal, mas não concorda, não aceita Deus por a mão. Né? Então, desde o começo, a vontade de Deus é que a gente convertesse a Ele. Que foi isso que aconteceu lá no começo. Todos pecaram. O que é pecado? Eles se afastaram de Deus. A conversão é voltar para Deus. Então, o que Deus espera de nós até hoje é a nossa conversão. Mas converter a Deus. Então, aqui, e converterá muito dos filhos de Israel. Muito dos filhos, parecia, ali estava o povo ao Senhor seu Deus. Deus daquele povo, Deus daquele povo. Só que o povo não era engraçado. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o Deus daquele povo. Aquele povo tinha realmente o Deus para eles, o Deus deles era o Deus de Abraão. Só que eles não eram convertidos. Será que isso aqui também não pode acontecer com a gente, não? Será? Pode. O que que às vezes então falta então para nós? Mas por que que a gente não converte? Então por que que nós não convertemos? Foi o que eu falei. Cada um tem os impedimentos, cada um tem os seus obstáculos. Amém, gente? Para você pensar, para você ver. Eu não posso, não posso, eu não posso. Quando eu paro, se eu falar que hoje eu me converto ao Senhor, hoje, de todo o meu coração, eu me converto a Ele, eu entrego realmente. Ó, levantei minha mão, acabou. Daqui um pouquinho eu tenho que voltar atrás. Daqui um pouco eu tenho que voltar atrás. A hora que um dos filhos, a hora que um problema, eu tenho que voltar atrás. Vocês concordam ou não? Deu para entender o que eu quero falar? Você vai ter que voltar atrás. Ou não? E aí, Lúcio? Hã? Vamos ver.
Primeiro, então, tem que ser livre dessas coisas?
Você pode. Você pode converter o Senhor, pode.
Muitas vezes eu estou aqui, eu falo que vou, daqui a pouco eu saio, nem saio daqui, eu volto a fazer tudo errado de novo.
Errado como assim?
Como eu falei, às vezes eu venho aqui, me ofereço, quebranto, né? Entro na presença de Deus e quando eu saio, parece que eu não consigo mais fazer do jeito que eu falei que eu ia fazer. Uhum. É como se automaticamente eu voltasse atrás. Eu vejo isso, sabe, na minha vida, sinceramente.
É engraçado, você é solteira, né? Solteira, não tenho...
Meu pai não mora aqui, minha mãe não mora aqui, só sozinha mesmo, né? É. E tem essa dificuldade.
Poderia, né? Você poderia. O Bruno tem a Esté, tem a Graciela, né? A Natiana não tem isso. Mas a Natiana tem outras coisas. Então... A Elma, você poderia converter assim ao Senhor, Elma? Você acha? Ou tem alguma coisa que pega? Tá dando para entender o que eu quero dizer? Tá? Tá, filha? E você? O que, que você acha assim que atrapalha? Não? Você, filha? A Lázaro. A gente pensa, não, a Lázaro, né, não, a Lázaro, não, a Lázaro é, né? A Lázaro é. Não é não, Lázaro?
Não, a gente é preso, irmão, como falou, a família, é verdade, né? Os filhos, neto, marido, tudo, né? A gente é preso.
O Endo é sozinho.
Tem as minhas coisas.
O que tá falando?
Atrapalha muita coisa.
É?
Tem empresa agora.
Tem empresa. A empresa, né? O que mais?
Tem muita coisa.
É.
Eu não posso realmente, como você falou, gente. Eu tenho as minhas coisas que me prendem. Por mais que eu sou solteiro, por mais que eu não tenho ninguém, tem as coisas.
É. Porque ninguém não teve. Tem mãe, tem pai, né? Deve ter. Né? Eu não devo ver o mundo. Né? É, deve ter mãe, deve ter pai, irmão, não sei o que tal, etc. Tem um amigo, companheiro, uma amiga, né? Tem a roupa, às vezes a própria roupa do corpo da gente. Uma coisa, um celular, um relógio, né? Tem muita coisa que nos... Você fala, tá, a hora que Deus vai provar, você converte ao Senhor, entrega a Ele, etc. Só um pouquinho vai provar, você viu que não dá para sair. Amém? O povo estava lá no Egito, E o povo queria acompanhar Deus. O povo queria, pediu ajuda para Deus para tirar o povo do Egito. Mas aí Deus falou para Moisés, vai lá buscar o povo, você vai lá tirar o povo. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas... Não fica uma contradição aí? Porque se era para tirar o povo, dona Zé, por que Deus falou, eu vou endurecer o coração de Faraó, para Faraó não deixar? Aí você fala, não entendi, senhor, não entendi. Eu vou tirar lá, vou chegar lá, vou pegar lá o Fred. Então eu vou lá na casa do Toninho para poder pegar o Fred, porque o Fred quer sair. Né? Aí Deus falou, eu vou endurecer o coração do Toninho para o Toninho não deixar. Ué, mas o senhor não está querendo tirar o Fred de lá? Por que o senhor endurece o coração do Toninho? Se a intenção nossa não era tirar o povo do Egito, aí Deus vai lá e endurece o coração de Faraó para Faraó não deixar o povo sair. Não é? Difícil entender? Por que que Deus endureceu então o coração do Faraó para o Faraó não deixar o povo sair? Sabe por quê? Moisés chegou lá para tirar o povo. Vamos embora? Vamos embora. O povo não ia sair. O povo não ia sair. A hora que o povo percebesse que a coisa maneirou, que Faraó quebrantou, Faraó ficou quietinho, o povo não ia sair. O povo ia ficar lá. Sabe por que que o povo saiu? Porque Deus endurecia o coração de Faraó, e Faraó pena o povo. E Deus endurecia o coração de Faraó, Moisés vai lá pegar e eu endureço o coração de Faraó. Amém? Moisés, você vai lá para tirar o povo. Certamente Moisés falou assim, mas senhor, então não endurece mais não, deixa eu tirar o povo. Mas Deus falou assim, olha Moisés, se eu não endurecer o coração de Faraó, e Faraó não deixar a peia em cima deles, eles não saem, Faraó. E assim somos nós. Nós queremos Deus, mas por que que nós não vamos para Deus? Porque basta Faraó dar uma aliviada e você levar um cheiro no cangote. Aí você dá. Tudo bem, mais uma semana. Mais um pouquinho, mais um dia. Não é não, filha? Amém, tal, etc. E você já não vai. Uma propostazinha, um negócio, melhorou. A gente já, senhor, espera aí um pouco, porque parece que a coisa agora vai. Bem? Mas então, a gente não é capaz de entregar realmente a Deus. Não é capaz de entregar a Deus. É só realmente quando não tem outra alternativa. Mas enquanto tiver possibilidade de a gente ajeitar a vida aqui na terra, ajeitar a vida, a gente fica por aqui. Amém? Vem Espírito de Deus, vem e fica até na porta, né? E não entra, por favor, em mim. E me espera, né? Até eu concluir aqui as coisas que estão na minha cabeça. Não é não? Depois o senhor vem. Quando eu estiver lascado mesmo, aí o senhor vem. Quando não tiver outro jeito, aí o senhor vem. Não é isso? Então, não é a vontade de Deus que seja assim. A vontade de Deus é que nós convertamos realmente a Ele, estejamos plenamente convencidos de que nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar plenamente convencidos. E não confiar que Faraó, maneirando as coisas, a gente vai viver bem nesse mundo. Amém? Converter a Deus. Aí vem. O anjo então chama Zacarias e diz para ele, não temas porque a tua oração foi ouvida, tua mulher dará filho e porás o nome de João. Começou por aí. João. Começou por aí. Já não foi o nome que Zacarias... A família de Zacarias queria João? Zacarias queria João? Já começou por aí. Não foi o nome... Ué, Zacarias estéril, a mulher de Zacarias estéril, né? Ou não? Queria um filho, tá, e aquele negócio, tá. Filho único. Né? E eles já queriam colocar, com certeza, arrumar o quarto, pintar, ajeitar. Era homem, então tudo azul, tal. Tá. É assim? Aí não. Aí o anjo vem e diz, pinta de rosa. Se João Batista e a mulher fossem empinar a carroça, não, mas é o homem, vai pintar de rosa? E o povo não vai falar? Não, eu quero o nome dele de Wesley. Wesley. Ou então Washington. É, João Luiz, não, Isaac, não tem assim, mas não, aí põe o nome de João, mas João, né? Não tem outro nome, não? João não tinha nada a ver com, mas foi o nome de João. O menino vem depois e cresce, mala de tudo, mala. Queria, não queria trabalhar, não queria, bem, cabeludo, não queria fazer nada. É. E aí enfiou lá pro mundo e não queria nada. Comia bicho. É. Então, esse aí pôde. Pôde o quê? Esse aí foi possível converter ao Senhor. Esse aí foi possível converter ao Senhor. Né? Porque será grande diante do Senhor. Grande diante de Deus, mas pequeno diante dos homens. Diante dos homens, valia nada. Amém? Aos olhos dos homens, valia nada. Para começar, o nome dele era... Totalmente esquisito. Esquisito, mas cheio do Espírito Santo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Será que João conseguiu converter alguém? Com aquela pinta? Com aquela maneira de viver, será que João conseguiu converter alguém? Às vezes a pessoa vem aqui e converte, ou então aceita nos acompanhar. Por quê? Por quê? Por causa da palavra? Porque ela olha e vê, às vezes examina um prédio... Para o seu povo é tudo normal. Ela olha e vê se o povo é normal. Porque se não for normal, você vai converter? Você chegar aqui e ver um povo tudo doido, não? Você vai converter ao Senhor? Não, você olha e você vê, você examina. Tá, a esse banco aqui, será que dá para converter com esse banco? Né? Será que dá para converter? Certo? Né? Paga quanto? Não paga? Não tem carnê? Né? Aí a pessoa normalmente, para ela converter, ela tem que olhar tudo isso. Ou não é assim? Ó, vamos para lá, sabe por quê? Lá o pessoal é tudo bem sucedido. Lá você não vê fusca, fusca. Você não vê fusquinha lá no estacionamento. Você vê só de... Como é que chama? Não, tem o nome de um carro, mais ou menos, mais médio aí. Ou não é assim? Você chama uma pessoa para poder vir. Né? O Bruno chamou o Marcelo. Né, Bruno? O Bruno, Marcelo, vamos lá, Marcelo. Não é não? Aí o Marcelo chegou aqui, olhou e viu, impressionou. Falou, não, realmente o povo não é doido, não. Né? Aí, ó. Né? Se tivesse...
Algum nome de alguma coisa de crente, né?
Se tivesse uma fachada escrito, crente, alguma coisa... Porque ele já é cismado com o negócio. Então, a gente converte. A gente tem que... Nós temos esse cuidado. De examinar o povo, as pessoas, como é o comportamento das pessoas, aonde que reúne, que jeito que é, tem fumaça, não tem fumaça. Então a gente, na verdade, ficaria muito difícil João Batista converter alguém com aquela pinta. Ficaria muito difícil João Batista converter alguém. A senhora seguiria João Batista, dona Zéfa? A senhora pode falar agora, não precisa nem falar. Né? Agora a senhora podia falar, eu seguiria João Batista. Você seguiria João Batista? Você seguiria João Batista? Hoje eu acho que nenhum de nós aqui seguiria. Nenhum de nós converteria ao Deus de João Batista. Nenhum de nós converteria ao Deus de João Batista. E nós temos uma dificuldade enorme em convertermos ao nosso Deus. Então, ele fez um trabalho de converter ao Deus daquele povo. Nós estamos tendo dificuldade em converter ao nosso Deus. Nós estamos tendo dificuldade em convertermos ao Senhor, nosso Deus. Vocês concordam? Esse é que é o problema. Deu para entender? E tem que converter. E tem que converter. Adriana, vê se você entendeu o que eu falei. Você está com o microfone? Vê se entendeu.
Bem, irmão, assim, eu concordo com o que o senhor falou. Assim, existe realmente essa dificuldade, né? É. E nós temos essa dificuldade.
Isso é uma barreira enorme.
Amém.
Existe uma barreira enorme. Preconceito. Vaidade. Preconceito, vaidade, justiça própria, orgulho. Nós estamos encontrando dificuldade em convertermos ao Senhor nosso Deus. Vocês concordam? E os obstáculos, como que eu falei? Vaidade, o que mais? Preconceito, justiça própria. Justiça própria, problema seríssimo. É. Justiça própria, então, é um trem tão violento que vocês não calculam tanto. Eu converto ao Senhor, mas as minhas condições são essas. Tudo bem, eu me converto ao Senhor, mas eu imponho as minhas condições. Olha, as minhas condições são essas. Tudo bem, eu vou passar para o povo do Senhor. Eu vou ficar do lado do povo do Senhor. Só que eu imponho as minhas condições, o Lucas impõe as condições dele, a Natiana está acabando de falar, ela impõe as condições dela. Não tem marido, não tem mulher, mas tem as condições dela. Né? Cada um de nós. Estamos dispostos a servir o nosso Deus, desde que seja nas nossas condições. E ali então apareceu um doido, o João Batista, apareceu um maluco. Uma pessoa que não tinha, nem juízo ele não tinha, nem juízo. Porque para ficar para a rua, parece que nem banho ele tomava. Né? Tido realmente como uma pessoa. Aquele sim. Certamente. Deus pôde fazer alguma coisa através dele. Foi cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aí vem Jesus Cristo e concorda com João Batista. Aí o pau... Como é que fala? Aí foi para acabar mesmo. Porque vem Jesus Cristo. É. A gente tem que pensar. Para você ver que como uma coisa séria. Aí vem Jesus Cristo, que ficou 30 anos meditando, pensando, analisando, estudando, sábio, inteligente e tal, etc. E vai lá e concorda com João Batista, e se curva diante de João Batista e diz: João, me batiza. Aí, meu filho, você ia fazer a reunião da tarde, não vinha ninguém. Amém? Não ia vir ninguém na reunião. E Jesus concordou com João. Aí que jogou tudo no chão mesmo. Aí que ele não arrumou. Agora, João estava ali para converter o povo ao Senhor, o Deus deles. João estava ali para fazer aquele trabalho. Aí Jesus vem, concorda com João, aí que o povo realmente falou: não, nem o Senhor, nem João. Amém? O povo falou: olha, nem João e nem você também. Muito pior. A resistência dobrou, dona Zefa. A resistência dobrou, porque ninguém queria nem ouvir Jesus. Por que que ninguém queria nem ouvir Jesus? Preconceito, vaidade, orgulho. Aquele povo estava cheio, lotado de preconceito, de vaidade, de orgulho. Sacerdotes, pessoas que não podiam comer com os pobres, pessoas que não podiam comer com os pecadores, pessoas que, entendeu? Cheio de coisinha. Aquele povo ia aceitar Jesus? Que aceitou João Batista? que concordou com João Batista. Então nós olhamos. Quem está lá? Tem faculdade? Tem. Estudou? Estudou. Onde é que ele mora? Se mora lá na Vila Mutirão, a gente já fica assim, pé lá atrás, né? Mora na Vila Mutirão, tem que morar mais ou menos. Né? Hã? Não, tem que ter, entendeu? Vem lá, e tem algum diploma, alguma coisa que tem, alguma coisa que apresenta. Agora, concorda com João Batista? Amém? Então, voltando aqui, por que nós temos dificuldade em convertermos ao Senhor nosso Deus? Não foi a mesma dificuldade que o povo teve lá atrás? Não é por causa dos nossos? Todos nós temos a nossa própria justiça, todos nós temos os nossos preconceitos, as nossas vaidades. Aí a Nath falou, e agora, como é que a gente faz? Isaías capítulo 9. Ainda no 17 de Lucas, fala assim: e converterá 16 e 17. Lê, por favor, 16 e 17. Ainda no Lucas. Lucas, não é o da Daniel. Lucas. Aqui, 1. O Lucas da Dani.
E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de pregar ao Senhor um povo bem disposto.
Amém. Será que nós vamos conseguir fazer alguma coisa nesse sentido? Preparar para o Senhor um povo que não tenha preconceito, um povo que não seja vaidoso? Será que nós temos a condição de ajudar? E fazer esse trabalho que eles fizeram? Começou ali com João, que veio antes. Presta atenção. Qualquer hora Jesus está voltando. Antes de Jesus voltar, é para existir um ministério desse tipo. Um ministério desse tipo. Que consegue converter pessoas. Não a religião, mas que consegue converter pessoas ao Senhor, nosso Deus. Que consegue converter pessoas ao Senhor, nosso Deus. Tirar pessoas daqui e converter a pessoa ao Senhor. Porque todo mundo aqui... Qual é o Senhor, seu Deus? Jesus Cristo. Eu sei que todo mundo vai falar. Qual é o Senhor, seu Deus? Você é capaz de converter a Ele? Qual é o Senhor, seu Deus? Você é capaz de converter? Ah, não, eu já sou. Ótimo. Então não é problema meu. O problema meu é falar, pregar. O problema meu é abrir os seus olhos. Agora, se você fala, eu sou convertido ao Senhor. Então, meus parabéns. Que Deus te abençoe. Amém? Agora, eu estou tentando abrir os seus olhos para mostrar para você que não é fácil falar. Falar é fácil, mas não é fácil realmente. Se Deus provar você amanhã, hoje, né? Quem sabe você ainda não foi capaz. Não foi capaz. Quem sabe? Eu acho que aqui deve ter muita gente, às vezes até todos que já converteram ao Senhor, seu Deus. Amém? Eu acho que todos já converteram, não já? Não, eu já acho que já. Não? Converteram. Será que Deus, então, precisa de endurecer o coração de Faraó? Será que Deus precisa endurecer o coração de Faraó? Para nos liberar? Qual o outro versículo que eu falei? Capítulo 9. Eu sinceramente, eu estou pedindo a Deus, Senhor, eu queria estar, mas eu não endureço o coração de Faraó, não. Eu fico entre a cruz e a espada. Eu queria tanto, mas eu não queria, né? Eu tenho medo, muito medo. Hã? Aí eu vi que o faraó andou endurecendo. Para ele lá e ele chorou, né? Você vê o Vitão, grandão aí chorando, né? É, a verdade é essa. Não é fácil, não. Será que nós vamos conseguir, é o que o ministério de João Batista, o mesmo ministério de João, é para agora, ministério agora. Então, o ministério de João Batista era o quê? Converter muitos dos filhos de Israel, ao Senhor, seu Deus. Qual que é o seu Deus? É isso. Converter a Marielle ao Senhor, Deus dela. Converter a dona Zefa ao Senhor, Deus dela. É o Deus dela. Ela crê nele. Só que ela tem dificuldade para converter. Pois é.
Eu estou aqui porque eu creio.
O Senhor, seu Deus, continua sendo Ele, né, dona Zé?
Continua sendo o Senhor Jesus Cristo.
É.
Né? Pode ser que possa haver, não sei.
É.
Mas até o presente momento, meu irmão, eu creio que meu Deus é o Senhor Jesus Cristo.
É. Quer dizer, nós todos aqui, o nosso Senhor é o mesmo Senhor da dona Zé, né? O nosso Deus é o mesmo Deus da dona Zé. Qual a dificuldade que nós estamos tendo? Foi lá o que aconteceu lá. O Deus deles era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Era o Deus de João, o Deus de Jesus Cristo, o Deus de João Batista, o Deus de Maria. Era o Deus deles. Ou não era? Ou eles tinham outro Deus? Não tinha. E o que que João estava fazendo ali? Qual era o ministério de João? Converter as pessoas. É a mesma dificuldade que eu me sinto hoje. É a dificuldade que eu sinto. Eu oro e digo, Senhor, não tem outro Deus, não. Eu não tenho outro Deus, é o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Agora, será que o Senhor vai ter que fazer o que, né, mais para que eu possa? Ou a gente vai ficar adiando a nossa conversão? Nós vamos ficar adiando a nossa conversão. Ainda converter ao Senhor é realmente uma coisa que eu acho que nós não conseguimos ainda fazer 100%. Né? É. Acho que a gente faz assim, condicionalmente, né? Condicionalmente. Não sei se está dando para entender, está dando para entender, gente? Amém? Ninguém vai jogar pedra, não, né? Em mim, não, né? Porque eu sei que assim, João Batista conseguiu contrariar todo mundo naquele tempo. João Batista conseguiu contrariar todo mundo. E é o que muita gente hoje não aceita. Não aceita. Que aceita Deus, concorda com Deus, o nome de Deus, e etc. Só falta... Eu falei Isaías o quê? 9. Versículo 5.
Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Amém. O que você entendeu aí? Lê de novo.
Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo.
Então, o que significa isso? Até ali, até o menino chegar, o povo confiava numa armadura. Até o menino chegar, a armadura. A esperança era uma, a justiça era outra, o calçado, existia uma armadura. E o povo de Deus, aquele povo que era o povo de Deus, confiava, todo mundo confiava naquela armadura. Era uma armadura, ruído, que quanto mais poderosa era a armadura, quando a pessoa andava, chegava a fazer barulho, né? E ali, o inimigo morria de medo. Todo mundo tinha, aí Deus está dizendo aqui que aquele povo tinha uma armadura daquela. E o menino veio. E acabou com aquela armadura. O menino nasceu. Um filho se nos deu. E esse menino passou a ser o rei, passou a ser o príncipe. O nome dele, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E entra em Jerusalém montado num jumentinho. E entra em Jerusalém montado num jumento que chegava a arrastar o pé no chão. E não tinha onde reclinar a cabeça. Agora, aquele povo orgulhoso, vaidoso, aquele povo que tinha uma armadura. Um povo descendente de Abraão, Isaac, Jacó, do rei Davi, um povo extremamente orgulhoso. Orgulhoso. Ninguém passava nem perto deles. Não comia com os pobres, não. Não assentava na mesa de qualquer um, não, gente. Pensa bem para vocês verem. E chega o menino. Que vai e aceita o batismo de João Batista. Doido, mala. E joga todo aquele preconceito no chão. Joga tudo aquilo no chão. Os sacerdotes foram loucura. Roupas, talares, aquelas coisas. Levantavam as mãos. Aquele negócio, aleluia, amém? Jogou tudo aquilo no chão. E vestiu uma armadura completamente diferente. Quem que ia acompanhar? Quem que ia seguir? Amém? O nosso problema hoje é mais ou menos igual. Mais ou menos igual ou é igual? Igual. Amém? Aquela armadura no versículo 5, no finalzinho, diz: servirão de pasto ao fogo. Sabe esse povo que você concorda? Televisão, pó, não sei o quê, programas financiados, caríssimos, coisas, etc. Tal, né? Terno, gravata. Porque só assim que o povo aceita. Só assim que o povo aceita. A gente tem que ver a coisa acontecer para aceitar. Vocês concordam? Tem que ver que está sendo bem sucedido, que está acontecendo, que está prosperando, que está acontecendo, que tem isso, que tem aquilo, para poder aceitar. Aí vem um menino, nasce lá na estrebaria, cresce como carpinteiro, sem desmerecer. Mas normalmente o carpinteiro é uma pessoa simples, humilde. É, humilde. O carpinteiro cresceu ali sem nome, sem nada. A armadura dele não era nada daquilo que os judeus queriam. Nada daquilo que os judeus queriam. Versículo 7. Do incremento. Incremento quer dizer com crescimento, a prosperidade deste principado e da paz. O incremento. O reino desse menino. Isaías estava dizendo aqui, não haverá fim. Ali nasceu o reino de Deus. E ele disse que esse reino vai crescer sem fim. E o reino está crescendo, e o reino está passando aqui por nós, e o reino está sendo oferecido a nós. Está à nossa porta. E nós estamos tendo dificuldade em aceitar. Nós estamos sentindo dificuldade em convertermos ao Senhor nosso Deus. Que coisa, né? Que coisa, que verdade. Que verdade. E não haverá fim o seu reino sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reino que estava nascendo ali, naqueles dias, é um reino eterno. É um reino eterno. Não adianta, porque se você não aceitar, presta atenção, pensa, medita, pergunta, você não é obrigado a concordar comigo. Mas esse reino existe e está passando por nós. O reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Amém? O reino nasceu lá naqueles dias. O rei entrou. Só que armadura diferente. As coisas tudo diferente. E deu um chega para lá, no orgulho, na vaidade, sabe, na prepotência do homem, do ser do homem. Se nós tivermos dificuldade para vestir a armadura que nos é oferecida, dificilmente nós vamos entender isso. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Vocês concordam? Bom? Então... tem mais coisa para falar, mas o tempo acabou, né? Mas aí depois nós vamos, certamente, se tiver a oportunidade, a gente vai falar. Amém? Se alguém gostaria de falar alguma coisa, consideração, uma consideração, ajuda, pedir ajuda para vocês. É assim, ajuda que eu peço, qual é? Hã? É. Fala, Adriano, sua ajuda. Você concorda, filha? Deu para entender, filha?
Deu para entender. Ficou bem...
Hã?
Deu para entender. Ficou bem...
O que, que chamou mais sua atenção?
O que mais me chamou a atenção foi essa dificuldade que eu tenho, né, e eu acho que muitos aqui têm também, todos têm, como foi falado. É, por que que muitas vezes a gente pede, né?
João Pedro, aumenta um pouquinho o volume aí. Está bem baixo. Vai.
A gente pede, né, o Espírito de Deus, a gente pede que Deus construa a casa dele na nossa vida, assim como a gente cantou aqui no início. É, e a gente se quebranta, né? A gente, na hora que a gente está pedindo isso, a gente deseja muito, mas vem depois essa dificuldade. E pelo que foi explicado, e realmente é isso mesmo que acontece, né? A nossa dificuldade é muitas vezes o nosso orgulho, o nosso preconceito, a nossa justiça própria, né? Que eu preciso abrir mão disso para que eu possa me converter a Deus. Né? Igual o senhor falou, nós sabemos quem é o nosso Deus, mas a gente ainda não se converteu a Ele. É. Né? Por esses empecilhos, né? Que a gente tem muito preconceito, a gente julga, a gente é muito orgulhoso, muita vaidade. E como foi o caso ali de João Batista, né? Jesus ali na maior humildade, né? Se pediu ali, né, para que fosse batizado, então sem nenhum preconceito, sem nenhum orgulho, né? E isso acontece muito ainda, né, com a gente, e que atrapalha muito, né? Impede. Muito. Deus vem até a porta, né? Eu achei interessante o senhor falando que ele vem até a porta, mas ele não, a gente não deixa ele entrar, né? Então nos separa, nos afasta, e a gente fica sem entender ainda, né? Outra coisa que o senhor falou que também me chamou a atenção foi o endurecimento do coração de Faraó, né? Por que que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque senão o povo não sairia dali. E aí eu pensei, nossa, meu Deus, será que tem que acontecer isso com a gente também para que a gente se converta a Ele, né? Porque, igual o senhor falou, muitas vezes a gente vai até Deus querendo que Deus faça a nossa vontade, né? E não a vontade dele. E isso acontece muito e a gente fica achando que está buscando Deus, né? E assim, que está no caminho, né? Mas Deus me chamou a atenção para isso, que enquanto eu não buscar, né, isso, que a minha vaidade, o meu orgulho, meu preconceito sejam tirados, Deus não vai entrar.
Amém.
Né? Amém.
Amém. 10. 10 pela consideração. Pelas considerações. Pronto. Está vendo? Amém? Valeu. E o Ítalo? Concorda com a esposa, né, Ítalo? O Ítalo concorda com a esposa. Amém? Faço das minhas palavras dela.
Amém, já falou tudo.
É? Amém. Amém, gente. Amém. Deus falou conosco. Vai continuar tudo do mesmo jeito? Deus falou com a gente. Vai continuar tudo do mesmo jeito? Vai, infelizmente vai, né? Vai continuar tudo do mesmo jeito. Até quando?
Até Faraó endurecer, vai continuar tudo do mesmo jeito.
Será? Entendeu, não? Fala, dona Zefa, entendeu, não?
Até Faraó endurecer, vai continuar tudo do mesmo jeito. Nós vamos cantar aqui, levantar a mão, pedir para Deus entrar. A hora que ele começar a mexer, a gente vai falar para ele parar. Que a gente quer que ele só resolva nossos problemas por enquanto.
Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Mas amém. Então, o que, que a gente poderia fazer? Eu acho que nós poderíamos fazer o seguinte. Dizer, Senhor, não, nós não queremos isso mais. Clamar. Pedir, Senhor, nós não queremos mais isso. Nós queríamos realmente que houvesse essa conversão, que não fosse necessário. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Não, nós já estamos dispostos a seguir os seus passos. Nós já estamos dispostos, Senhor Deus, a te acompanhar pelo deserto, se for necessário. Que não seja necessário. O que, que nós poderíamos fazer? Né? Clamar, orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus força. Se cada um de nós fizermos as nossas orações, não aceitarmos isso, não conformarmos com isso. Por quê? Foi necessário endurecer o coração de Faraó para que o povo saísse. Foi necessário endurecer. Porque quanto mais endurecia, mais Faraó pesava a mão em cima do povo e mais o povo desejou realmente sair. Eu acho que se nós orássemos com entendimento, cada um pegasse a sua oração e conversasse com Deus, conversa com Deus, conversa com Deus. Pensa, se for o caso, até escuta essa reunião de novo, uma vez ou duas, pensa, conversa, vem conversa com a gente, conversa uns com os outros, conversa uns com os outros. Aquela reunião tal, né? Se for o caso, a gente até para de fazer reunião um tempo. Para não ficar amontoando uma em cima da outra, né? Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, eu gostaria que o Senhor tivesse misericórdia de nós. Eu gostaria que o Senhor esperasse um pouco mais por nós. Nós temos medo. Temos receio. Realmente, de que Faraó venha pesar sobre nós o nosso fardo. Nós tememos o sofrimento. Nós tememos, nós temos medo. Se nós pudéssemos confiar no Senhor, se nós pudéssemos, Jesus, colocar a nossa confiança, não temermos e saber que o Senhor é Deus, mas eu digo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Porque esse medo ainda existe. Esse temor ainda existe. Muito embora nós estamos plenamente de acordo. Nós estamos plenamente de acordo com João Batista, com Jesus, com os apóstolos. Mas apesar de tudo isso, Jesus, seria falsidade nossa dizer que nós não temos receio, não temos medo do sofrimento, da dificuldade. Meu Deus, que nós pudéssemos, quem sabe, confiar mais e converter termos ao Senhor de todo o nosso coração. Convertermos ao Senhor com toda a nossa confiança. E saber que nós estamos na mão, nas mãos de Deus. E saber, Senhor Deus, que nós estamos nas mãos de Deus. Estamos nas mãos do Senhor. Não poderíamos estar, meu Deus, em melhor lugar. Não poderíamos estar em melhor lugar. Nós estamos nos braços do nosso Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos em nome do Senhor. Abre bem, Senhor Deus, os nossos olhos, nosso coração. E abraçar isso com carinho. Tocar, ó Deus, as Tuas vestes. Saber que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus. Ah, meu Deus, como a gente gostaria de ser diferente. Amém. Amém.
Não posso te perder.
Deus abençoe, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de